E aí, galera, estamos começando mais uma temporada do podcast Nova Educa Debate, um espaço super bacana para você que quer falar de inovação, de tecnologia, de criatividade dentro de sala de aula, para inovar dentro das escolas. Quer dizer, você que é um educador super interessado em coisas novas, este é o local certo para você ouvir super pessoas, entrevistados legais que a gente traz, pessoas do mercado, tecnologia e tudo que a gente debate aqui dentro. Então, para você que curte, aquela de sempre, que você ajuda pra caramba a gente, entra lá dentro do Spotify, do Apple Podcast, do Google Podcast, dá um feed no nosso canal ou entra no nosso site www.consultorianoveduca.com.br/podcasts com S no final. E quer falar com a gente? Mídia social? Digita lá, Consultoria Nova Educa, Instagram e Facebook, você também encontra a gente para bater aquele papo super bacana. Meu nome é Carlos Coelho, sou um entusiasta da educação, um cara que adora conversar com a galera do mercado e trazer novidades para vocês. Fico sempre super interessado em estar antenado aí com as novidades que podem surgir. E o Carlos não apresenta o programa sozinho, junto com ele sempre tem um comentarista bacana aí para dividir as perguntas. Hoje eu tô com a Priscila. Pri, manda um oi para a galera.
E aí, galera, beleza?
E pessoal, hoje a gente vai trazer uma temática que você tem que estar antenadaço, as escolas têm que estar super ligada. O tema vai ser formação continuada, ou seja, como é que a gente faz com que os professores se desenvolvam, as escolas encontrem professores de excelência, como é que isso pode acontecer no ano inteiro, como é que as escolas podem se organizar para isso. A gente trouxe um especialista do mercado, top demais, que tem um projeto super bacana com a Serprof, que ela vai falar dentro do programa. Glenda, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Aqui o entrevistado se apresenta, o microfone é seu.
Bom, Carlos, então desde já agradeço muito pelo convite. É um prazer poder falar desse tema aqui com vocês. E só para que vocês me conheçam um pouquinho, né? Eu sou graduada em Ciências Biológicas, atuei como 8 anos como professora da Educação Básica. E há 3 anos mais na gestão de projetos educacionais voltados para a formação de professores. Então, atualmente, eu estou como líder de conteúdo da comunidade Serprof e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela.
Boa, galera. Fica antenado. É só uma vinhetinha e a gente já volta para falar com você.
Podcast Nova Educa Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado.
Voltando ao nosso programa, vamos começar com as perguntas. Glenda, mais uma vez, seja bem-vinda. Mas eu queria já que você começasse a se apresentar. Apresenta um pouco a Serprof para a galera. Acho que seria legal o pessoal entender o que é a Serprof e o que você está inserida hoje.
Vamos lá, então. Bom, pessoal, a Serprof ela é uma iniciativa, ela é uma comunidade de professores, iniciativa da Campum, que é uma empresa de tecnologia que tem como foco soluções para o meio educacional. E essas soluções muito voltadas para o processo de formação continuada. Então, na Serprof, a gente utiliza a plataforma da Campum, que é uma plataforma onde eu aporto diferentes conteúdos formativos, né, ali com uma gama vasta de formatos variados. E os professores se cadastram, fazem parte, gestores também, coordenadores, fazem parte dessa plataforma, não só acessando os conteúdos, mas também interagindo por meio das atividades que a gente propõe lá. Então, se a gente pudesse resumir aí numa frase única, é uma comunidade para educadores, onde o pessoal pode acessar conteúdos e interagir com outros educadores de todo o país.
Boa! E me fala uma coisa assim, quer dizer, isso é uma plataforma, hoje tem quantos usuários? Como é que vocês hoje estão trabalhando? Que produtos que podem ser encontrados nessa plataforma? Ela é gratuita? Ela é paga? Como é que ela funciona?
Hoje nós temos por volta um pouco mais de 16 mil usuários já cadastrados ali nesse ambiente. E a Serprof ela tem 2 grandes braços, né? 2 grandes vertentes, assim, que é a comunidade gratuita, onde eu tenho vários conteúdos disponíveis para o professor que quer se cadastrar individualmente, ali ter acesso, né, a esses conteúdos formativos, a conhecer professores da comunidade, também trocar experiências dentro dos cursos que a gente propõe. E também conteúdos que vamos chamar assim de premium, né, que constituem aí o produto para escolas. Então, nesse produto para escolas, a gente organiza toda a gama de conteúdos em formato de trilhas de aprendizagem, em que os professores têm acesso às trilhas, podem escolher essa sequência que eles desejam seguir ao longo de todo o ano, de uma forma estruturada, de uma forma planejada, né, para que realmente a formação continuada possa acontecer ao longo do ano. E a gente vai até comentar um pouquinho sobre isso. Uma das grandes dificuldades que a gente vê hoje nas escolas é realmente como estruturar para que essa formação não seja algo pontual, né, que ela possa realmente acontecer de forma continuada. Então, a gente tem esses dois grandes hoje produtos, vamos colocar assim, que é a comunidade gratuita, que o professor se cadastra individualmente, e esse produto para escolas, onde a instituição pode disponibilizar toda a gama de conteúdos e interações para a sua equipe pedagógica.
Pô, que coisa bacana. Quer dizer, o professor hoje que está escutando aqui a gente agora, se ele quiser, ele já entra lá, se cadastra gratuitamente, ele já tem acesso a uma parte do conteúdo. Aonde que ele entra?
Sim, exatamente. É, o professor, ou coordenador, ou gestor que queira conhecer, né, experimentar um pouco desse acesso aí, dessa experiência, pode entrar no site da Serprof, que é www.serprof.com.br, e realizar ali na nossa página o seu cadastro gratuito. Então lá ele já vai visualizar vários cursos, vários canais, né, vários formatos de conteúdo para navegar.
Boa, boa. E se ele quiser ainda conteúdo exclusivo, ele ainda entra na parte premium e ele pode entrar em contato. Muito boa. Pri, entra na conversa aí, manda a sua primeira pergunta.
Legal. Oi, Glenda, tudo bom? Glenda, eu queria que você contasse aí pra gente o que, que é a formação continuada.
Bom, Pri, quando a gente fala de formação, né, um assunto delicado assim no meio educacional, porque nós temos dois tipos de formação. A formação inicial, é quando a gente faz um curso ali ou de pedagogia ou de licenciatura, né, que a gente recebe ali os primeiros conteúdos teóricos e práticos voltados para a didática, para metodologias de ensino e tudo mais, que constitui a nossa formação, a graduação. E a formação continuada, ela já vai mais no aspecto de como eu posso me atualizar e como eu posso descobrir novas formas de atuar dentro de sala de aula. Então, o foco da formação continuada é a prática do professor. Como é que ele pode continuamente melhorar essa prática, identificar pontos que às vezes são lacunas, né, que vieram lá da sua formação inicial, para poder trabalhar ao longo dos seus dias com seus alunos e melhorar o seu desempenho. Então, a gente sabe que a aprendizagem do aluno ela está diretamente ligada com o desempenho do professor em sala de aula. A gente sabe empiricamente, né, que o professor que às vezes experimenta metodologias diferentes, consegue engajar mais os alunos, propor avaliações inovadoras ou utilizar recursos diferentes, ele é um professor que acaba prendendo a atenção e, consequentemente, né, isso vai impactar lá na ponta a aprendizagem do aluno. Então, a formação continuada é isso. É garantir que o professor está sempre que ele possa estar sempre aprendendo ao longo de um processo que não termina. Muita gente me pergunta sobre formação continuada, quanto tempo dura, ela não termina. Né? O que a gente faz é que, à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho como profissional ali, como professor profissional, a gente vai identificando sempre formas de melhorar, até porque os alunos mudam, as turmas mudam, né? As gerações mudam, e as metodologias também vão acompanhando isso. Então, ao longo dos anos, a gente pôde perceber já diferentes mudanças e é sempre bem importante que os educadores possam acompanhar esse ritmo. Então, de forma resumida aí.
Não, e você coloca um ponto super importante, né? Porque, assim, todas as áreas do mercado, as pessoas precisam evoluir, né? Então, hoje em dia, você tem pós-mestrado, pós-doutorado e tudo mais, que são coisas mais complexas, né? São desafios mais pesados. Mas quando você olha para outras áreas, todo mundo hoje faz curso pequeno, coisinha, um detalhe ali, investe uma palestra aqui, faz um workshop aqui, para você aprender algum conteúdo mais rápido e mais expresso que te traga já uma eficiência melhor no seu dia a dia. Eu imagino que formação continuada tem um pouco dessa pegada. Uma coisa mais expressa que eu não paro nunca e automaticamente eu vou dando upgrade nas minhas aulas todos os dias. Tá certo, Glenda?
Exatamente isso, Carlos, exatamente isso, né? A gente tem essa dificuldade, normalmente, de mobilizar o nosso conhecimento para a prática. Então, a ideia da formação continuada é justamente oferecer conteúdos e não só conteúdos, mas formas de interação com outros profissionais, em que o professor, o educador ali, possa adquirir uma informação nova e logo aplicar. A gente brinca muito que formação continuada também é tentativa e erro. Então, a gente precisa possibilitar, né, o contato desse profissional com novas experiências para que ele possa colocar isso em prática, que seja no dia seguinte ou na semana seguinte com a sua turma, e dali colher resultados que vão impactar mais a longo prazo, né? Então, a ideia são conhecimento de curto prazo que possa depois ser consolidado.
Boa. E é legal, Caio, eu queria entrar num tópico agora, que deve ser assim, óbvio que vocês estão trabalhando com uma plataforma que está buscando inovar, né? O que deixa nítido aí é que a SerProf está tentando entregar isso daí de uma maneira mais escalável, pelo que você contou. Conta para mim um pouquinho, assim, mais de 16 mil usuários, quais são as dificuldades que hoje as pessoas têm com formação continuada? O que os educadores sofrem dentro desse cenário?
A gente tem feito, né, diferentes pesquisas ali com os próprios professores da comunidade e gestores, e a gente identifica alguns pontos, né? Um ponto importante é relacionado à escolha dos temas. Como levar temas que sejam interessantes para os professores, pensando que a gente tem professores com necessidades diferentes. Então, às vezes, o que é um desafio muito grande é a gente escolher uma temática única para a nossa escola, para fazer uma formação pontual no início do ano, que é mais comum, e garantir que todos os professores vão estar engajados. Porque, na verdade, isso, né, na prática não vai acontecer. A gente sempre vai, se a gente escolhe só um tema, a gente vai agradar aqueles que têm necessidade por aprender sobre aquele tema e os outros podem estar menos interessados. Então, pensando, né, em lidar com esse desafio, o caminho que a gente encontra, que a gente sempre sugere aqui na SerProf, é que a gente possa disponibilizar para esses educadores trilhas de aprendizagem. Então, opções de temática em que esses professores possam seguir, né, um currículo, um caminho orientado. Até porque é muito comum, às vezes o professor ele sabe da necessidade, mas ele não tem noção do caminho que ele deve percorrer. Então, essa é uma dificuldade, né, enfim, de proporcionar conteúdos interessantes para uma gama grande de uma equipe pedagógica, por exemplo, de uma forma um pouco mais simplificada e mais estruturada. Um outro desafio que a gente também já identificou, que a gente escuta bastante, é com relação ao tempo. Quando a gente está falando de professor, a gente está falando aí de um profissional que muitas vezes tem uma carga horária muito comprometida. Às vezes dá aula em duas escolas, em dois turnos, até três, né? A gente tem esses relatos. Então, às vezes fica muito difícil a gente encontrar um horário que seja comum para que todos se reúnam na escola ou esteja presente para fazer um treinamento, alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes a gente precisa de 2, 3 horas, uma semana inteira pedagógica. Então, fica complicado estruturar pensando nisso. E já, né, fazendo a ponte aí com a solução, o que poderia ser uma solução, é a gente entender que a formação continuada ela pode ser dividida ao longo do ano. Aliás, é interessante que ela seja dividida ao longo do ano e não fique só nesse momento pontual de início do ano ou início do semestre, que ela tenha um tempo de duração menor e que ela possa misturar, inclusive, né, momentos síncronos, esses momentos ao vivo, com também conteúdos que vão ser disponibilizados para esse professor de uma forma assíncrona, que ele consiga acessar seu tempo. Então, a gente escuta muito aqui de depoimentos de professores no SerProf, que a principal vantagem que eles enxergam é poder fazer um curso a seu tempo, poder parar quando ele quiser, retomar quando ele quiser, ou utilizar tempos que não seriam tão produtivos para aprender algo novo. Por exemplo, enquanto o professor está ali descansando no sofá ou lavando a louça, ele está escutando um aulão que a gente tem no SerProf. Então, esse tipo de dinâmica é uma proposta muito interessante porque torna mais flexível esse aprendizado. Então, se eu pudesse falar aí dessas dificuldades, eu acredito que a temática e o tempo é algo que pega muito hoje quando a gente está falando de formação continuada.
Linda, é bem legal isso daí, porque mostra realmente um problema que é de todo mundo, né? A falta de tempo não é só dos professores, mas os professores também, né? A gente acha que professor não tem falta de tempo, que ele só dá aula de manhã, só dá aula à tarde, como se a vida do cara não tem... fosse diferente da vida de qualquer executivo, qualquer pessoa que trabalha no mercado, né? Mas eu queria colocar um ponto aqui para você me dar também, só para eu entender. O que você está colocando é, aqui na sua plataforma, o professor ele tem horário liberado, assim, ele faz quando ele quiser, ele tem um horário específico, tem que entrar toda quarta-feira, 8 horas, porque quando você propõe, ó, você tem que estudar durante o ano todo, né? Você, às vezes, tem que se comprometer com o horário. Ela trava o cara nisso ou ela dá liberdade para o cara?
A gente mistura um pouquinho dos dois, né? A gente entende que o usuário ele precisa dessa flexibilidade para poder se organizar. Então, é muito mais fácil se eu disponibilizar o conteúdo e dar para ele um prazo para ele acessar esse conteúdo, responder alguma coisa ou desenvolver uma atividade, do que se eu marcar uma data fixa num dia da semana. Claro que a gente tem alguns formatos de conteúdo que possibilitam interação ao vivo, por exemplo, com convidados. Aí a gente sempre faz o convite para a pessoa, né, poder participar ali, para poder interagir. Mas como o conteúdo ele fica sempre disponibilizado na plataforma, nada impede do professor acessar em outros momentos, assim que ele se organizar, né, esse tempo na sua agenda. Então, a gente propõe essa flexibilidade dessa maneira. Só que para não ficar uma coisa solta também, né, para a gente iniciar aí e ficar à mercê do professor entrar ou não entrar, uma ideia muito interessante aqui, por exemplo, no programa Ser Prof para a Escola, a gente trabalha muito com a questão dos desafios. Então, dentro de uma trilha de aprendizagem, a gente separa os conteúdos pelo tempo e a gente propõe que naquele mês, por exemplo, o professor desenvolva um desafio. E esse desafio é sempre variado, às vezes é ele acessar um curso, às vezes ele participar de um aulão, às vezes ele fazer a leitura de um material publicado, um e-book que a gente colocou dentro daquela trilha, e a gente propõe esse desafio do mês, né? Então, ao mesmo tempo, eu estabeleço uma meta ali que é possível para que ele, né, desenvolva, então há um compromisso ali de seguir aquela sequência, mas não tem essa necessidade de ficar engessado em um horário ou em um tempo. E a vantagem também da gente poder estar em comunidade de aprendizagem, nesse caso, é que todos os professores que seguem a mesma trilha, eles estão ao mesmo tempo desenvolvendo o desafio e podendo interagir com outros colegas que estão ali naquela mesma trilha que ele. Né? Então, seja dentro de um curso, ou seja através dos comentários, a gente também tem algumas estratégias de engajamento de comunidade, eles têm a sensação de que ele está caminhando junto com alguém. Então, isso é muito importante, porque a troca, às vezes, né, o aprendizado ele é mais construído nessa troca do que no acesso ao conteúdo em si.
Eu vejo isso como uma coisa muito importante. Eu sempre falo que o grande sacada da escola não é apenas o conteúdo, mas é o social. Quer dizer, fazer parte de uma comunidade, que é o que vocês estão propondo, é tão importante quanto aprender algo no sentido de fazer um curso. E é bem legal. E me conta mais uma coisa. Eu fico imaginando assim, então quer dizer, eu tenho uma liberdade de poder estudar a hora que eu quero, na quantidade de tempo que eu quero e tudo mais. Mas eu fico imaginando... que, pô, tem muito professor que olha para aquela formação que a escola faz no começo do semestre e deve olhar e falar, putz, esse é o conteúdo que eu não gosto tanto e eu vou ter que fazer porque a escola está mandando. Eu imagino que no seu, uma área é muito mais ampla. O professor valoriza isso? Ele valoriza esse lance de, pô, aqui eu consigo ter as minhas escolhas, eu consigo navegar. E eu queria já emendar a pergunta que é, quanto tempo você aconselha uma pessoa a ficar na plataforma para aprender algo? Né, ele tem que ficar 30 horas, ele tem que ficar uma hora, o que, que vocês enxergam aí no momento que você fala, você já consegue aprender algo em tanto tempo?
Joia! Bom, com relação à sua primeira questão, né, sobre a demanda, o que a gente sempre costuma conversar aí com os educadores e com a escola é que, primeiro, antes de tudo, né, é necessário identificar qual é a necessidade de o que aquele professor precisa aprender e levar isso em consideração. Então, o que eu vejo hoje é que os professores, quando eles têm uma oferta de trilhas diferentes, que eles podem seguir, Tem muitos professores que seguem duas temáticas ao mesmo tempo, mas essa possibilidade de escolha é um dos elementos do engajamento, né? Permitir que o professor possa estudar aquilo que ele deseja no momento. Até porque a gente tem professores que estão em estágios diferentes da sua formação. Então, temos professores que precisam de um conteúdo mais básico, dependendo da temática. Então, sempre nivelar, né, vai ser um desafio aí. Então, se a gente tiver essa gama para oferecer, é uma grande vantagem. Mas é claro que às vezes a escola tem uma necessidade que é uma necessidade comum. Pode ser uma necessidade da cultura da escola, de falar daquele assunto, ou às vezes é uma necessidade da época, do ano. Vou dar um exemplo prático para vocês. Então, vou trazer um exemplo prático aqui para vocês. Todos, né, sabemos aqui que a BNCC promoveu aí uma grande mudança de mindset nas escolas, na forma como a gente pensa aí os planos de aula. Então, é uma necessidade que é uma necessidade da época, a gente construir, né, os nossos planejamentos já alinhados à BNCC. Então, essa eu imagino que seja uma necessidade comum. Quando a escola identifica que é uma necessidade comum, ela também pode sugerir trilhas e conteúdos que vão suprir essa necessidade comum. Então, eu sempre falo que é importante, né, duas coisas, que o professor possa responder a uma pesquisa sobre o que ele necessita individualmente e a escola como um todo também fazer um mapeamento do que a escola, no geral, necessita. Um outro exemplo foi a questão do ensino híbrido, né, que a gente viveu até recentemente, ninguém estava preparado para isso. Então, é uma necessidade geral que pode ser um instrumento, né, para indicar para o professor, na sua trilha, buscar mesclar e incluir também esses elementos aí, que seriam os elementos, vamos colocar assim, básicos, para que ele também se desenvolva estando naquela instituição, né, ou dentro daquele tempo, daquela geração. Então, dá para a gente trabalhar com esses dois aspectos aí que são bem importantes. Com relação ao tempo, né, de formação, eu costumo brincar que muitas vezes a gente tem essa visão mais tradicional de que a gente está aprendendo quando a gente finaliza um curso. E não necessariamente, tá? A gente, claro, a gente tem cursos, o curso ele oferece uma informação um pouco maior, uma possibilidade de você praticar, né, desenvolver atividades ao longo desse percurso para assimilar ali aquela informação e transformar em conhecimento. Mas não necessariamente eu preciso fazer um curso de 20, 30, 60 horas para eu aprender algo que eu consigo transformar no meu dia a dia. Então, a gente tem até um relato muito legal de um canal nosso que a gente tem na SerProf, que é um canal que chama Tutoriais EdTech, onde a gente publica vídeos de 5 até no máximo 10 minutos, acho que não, nem temos vídeos com esse tempo, mas que eu ensino ali um recurso digital para o professor implementar na sua aula, né, ou adaptar para a sua série, etapa de ensino aí. Então, se ele assistir um vídeo de 5 minutos e esse vídeo entregar para ele algo inovador que ele consiga transformar na sua prática, a gente atingiu o propósito dele se formar continuamente. Então, é mais a nossa mudança de percepção e mudança do nosso olhar. Tem diferentes formatos de conteúdo que entregam essa relevância da mesma forma. Então, se a gente está ouvindo, por exemplo, um podcast igual agora, ou se a gente está consumindo um vídeo curto de uma prática de excelência que vai ajudar o professor, é o que vale. E, às vezes, a gente tem até relatos de outros colegas dentro da comunidade, que também é algo rico. Então, às vezes, eu leio um comentário de um colega que está no mesmo curso que eu e o que ele sugeriu pode me valer, e aí eu posso pesquisar, enfim, mais a fundo essa temática. Então, é uma mudança de percepção sobre esse tempo.
Você está falando uns negócios aqui que eu acho sensacional e concordo em gênero, número e grau com você sobre esse lance de a gente não precisa estudar 30 horas para aprender. É literalmente, você parece estudar 5 minutos. Eu acho que a geração de alunos traz muito isso, né? Essa galera que vê YouTube, que vê um texto num site e aprende alguma coisa sem necessariamente tem que estudar 30 horas. É óbvio que para se tornar um bom profissional, para crescer na carreira, você tem que estudar um longo tempo, né? Não quer dizer que estude 5 minutos e resolveu sua vida. Mas como a gente hoje tem uma necessidade de consumir conteúdos menores, isso é uma das coisas que eu acho que você colocou aqui e eu acho fundamental para a educação. A gente cada vez tem mais essa cabeça, tanto para o professor quanto para o aluno. e dar mais sentido para o que ele está aprendendo, né? E não ficar esperando que ele só vai entender o que ele aprendeu depois de 6 meses. Pô, aí o cara já ele perde um pouco o ritmo. Mas a Priscila está com pergunta. Pri, joga o foco aí. O que, que você quer perguntar?
Ô Glenda, você falou aí sobre trilhas de aprendizagem, né? Eu queria que você contasse um pouquinho o que, que são essas trilhas e como é que você organiza elas.
Joia, Pri. Bom, a trilha, né, como o próprio nome diz, é um caminho, é um percurso. Então, como que a gente tem estruturado isso hoje, né, dentro da Ser Prof? A gente mapeia, então a gente trabalha com muita pesquisa aí em cima do que os professores precisam e uma mescla também, né, do que a nossa equipe pedagógica está vislumbrando de inovação para a área da educação. Então, a partir dessas pesquisas, a gente chega a eixos temáticos, né? Então, hoje aqui, posso te citar que a gente tem 6 eixos temáticos como trilhas, que são vertentes, né? Exemplo, ensino híbrido, ensino online, BNCC na prática, aprendizagem ativa, são algumas das trilhas que a gente tem que eu posso mencionar. Então, gente, a partir desse eixo temático, a gente sugere ali diferentes formatos de conteúdo. Então, por exemplo, dentro da trilha BNCC na prática, eu vou indicar cursos relacionados às competências, né, da BNCC, para o professor escolher o que, que ele quer fazer. Eu também sugiro aulões, que são momentos em que a gente traz um especialista para debruçar um pouco mais sobre um tópico específico, um recorte, né, dentro de uma temática. Eu sugiro vídeos curtos, como eu falei, dos tutoriais, né, como o professor pode implementar uma ferramenta nova na sua área, e leituras também. Então, a trilha, o que eu vejo de vantagem nela é trabalhar com temáticas. Então, eu tenho ali um eixo, um norte, de acordo com o que eu preciso aprender, eu faço essa escolha. E mesmo nesse norte, a gente oferece opções de escolha. Então, eu sempre estou sugerindo 1, 2 ou 3 cursos. O professor pode fazer o 3, claro, mas ele pode escolher aquilo que mais chamou atenção pelo título. E eu tenho um formato variado. O que a gente percebe que, às vezes, cansa, né, o educador é só fazer curso todo mês. E essa variabilidade de eu poder mudar os formatos facilita muito o processo de aprendizagem deles e também a motivação. À medida que ele vai caminhando na trilha, ele vai tendo essa sensação de conclusão, né, de etapa que foi concluída e agora para que passo eu vou. Então, basicamente, essa é a estrutura da trilha que a gente acredita muito aqui.
Pô, é bem legal, porque a trilha não é... Senão as pessoas entram e falam, deve ser uma plataforma só de curso. Né? Então, o que você está mostrando aqui é que não é só curso. Não é entrar lá e um monte de curso online. É uma série de relações que eu posso criar em diferentes formas de aprendizagem. É isso?
Isso. E além de conteúdo, né, um aspecto muito importante é essa visão de comunidade. Então, ao longo de uma trilha, eu não só indico para o usuário conteúdos que ele possa acessar, mas eu também proponho atividades de engajamento. Por exemplo, eu convido ele para deixar um comentário sobre o que ele achou de mais interessante ou como aquele curso impactou na sua aula, o que, que ele conseguiu fazer de novo. E aí, a partir disso, na área de comentários, eu tenho uma troca acontecendo, né, de professores que estão seguindo aquela mesma trilha com diferentes percepções. Então, assim, a trilha ela é muito mais do que acesso a conteúdo, né? Ela é uma oportunidade também dos educadores poderem interagir e aprender a partir de experiências daquelas pessoas que estão seguindo a mesma trilha que ele.
Boa. Pri, quer mandar mais uma aí? Já manda só na sequência que o programa está voando.
Quero sim. Ô, Glenda, uma escola que adquire essas licenças para os professores dela acessarem, eles vão ter acesso a todos os conteúdos de vocês ou eles podem, a escola pode escolher quais trilhas ela quer que os professores dela façam?
A partir do momento, né, em que a escola entra no programa Ser Prof para Escolas, eles têm acesso a todas as 6 temáticas das trilhas que eu comentei. É claro que a gente tem um processo de implantação em que a gente conversa com os gestores, identifica as necessidades, que é uma reunião que a gente faz assim, de cunho pedagógico, né, para dar o start no projeto. E aí a gente acaba identificando e conversando, né, com a escola para saber as suas necessidades do momento, o que está mais latente, E a partir disso, a gente também pode sugerir algum tipo de plano, né? Por exemplo, a escola, a gente pode identificar que a lacuna está dentro de aprendizagem ativa. Então, a escola pode sugerir que essa seja uma das trilhas que os professores podem seguir, além da que eles querem, né, seguir por conta própria. Então, a gente também apoia nessa orientação até para o gestor poder saber como comunicar sobre o programa, né? Como que ele pode ali engajar desde o início os professores, mostrar que é uma solução pensada para eles.
Glenda, eu vou emendar uma aqui. Me fala uma coisa. Pô, sou um gestor. Fala, cara, formação continuada é uma coisa que eu estou procurando. A Glenda me convenceu. Pô, tá tudo certo o que ela está falando. Até porque, para mim, você está convencendo. Aí eu falo, vou contratar a Ser Prof para escolas. Como é que é esse processo de relatório, de volta? Eu entendo, assim, quem está fazendo, quem não está. Eu consigo acompanhar ou não? Tipo, aí eu tenho que jogar a galera lá e a comunidade faz. Como é que isso funciona?
Ótima pergunta, Carlos. Eu diria mais do que isso, né? Eu diria que o segredo do processo de formação continuada é a gente estar ouvindo o tempo todo como é que está sendo a experiência para o usuário e também compartilhando dados sobre esse acesso no seguinte objetivo de realmente entender o que as pessoas estão navegando, qual que é o seu maior interesse, se estão navegando, se não estão, por que não estão e para que até a gente possa pensar em ações de engajamento, né? Ações ali para realmente melhorar essa motivação e esse acesso. Então, a gente faz parte, né, aqui da nossa rotina, a gente lidar com o engajamento, fazer essas leituras e compartilhar com os gestores. E, inclusive, a gente tem uma figura, né, que a gente chama de embaixador do programa, que é uma pessoa selecionada pela escola, pode ser um diretor, pode ser um coordenador, mas pode ser um professor que se encante pelo projeto ou que tenha amor à causa, que goste, né, ali de liderar a equipe, que é a pessoa com a qual a gente diretamente está compartilhando estratégias de como é que ele pode motivar, engajar, né, e chamar os professores realmente ali para participar da comunidade na sua forma mais ampla. E também é a pessoa com a qual a gente compartilha dados, né, no seguinte sentido de quantos cursos foram realizados, qual que é a taxa de conclusão desses cursos, quais foram os conteúdos mais acessados, dos conteúdos, quais são os títulos, né, e tudo mais, quais são os professores de destaque, que é uma coisa importante também, né? A gente, às vezes, quando fala de motivação, a gente se preocupa muito só com quem não está fazendo e acaba esquecendo daqueles que fazem muito, né, que podem influenciar ali a sua rede. Então, também trabalhar essas ações de reconhecimento de quem são os top 10 ali da escola, como é que essas pessoas podem atuar como multiplicadores. Então, envolve as duas coisas, a parte de propor ações, de ajudar a escola a pensar nessas ações, que não é algo simples, né? Envolve estratégia mesmo, e a parte de compartilhamento de dados, que é para trazer mais clareza sobre o processo, né? Para que ali o gestor tenha transparência sobre o que está acontecendo no dia a dia.
Legal. E aí, eu vou, a gente está chegando aqui no final do programa, Glenda, e eu queria, antes de encerrar, eu fazer uma pergunta ainda, que é a seguinte. Como a escola, eu acho que ela deve ter uma dúvida, que é o engajamento do professor, né? Então, quer dizer, quando ela acredita na ideia da formação continuada, e o que você apresentou aqui hoje, que eu acho que ficou muito convincente a importância disso, mas o medo da escola vai ser, putz, e se ninguém usar? Como é que vocês se preocupam com isso? A plataforma tem alguma coisa que valoriza e que faz com que o professor ajude ele a engajar, a entrar?
Sim, a gente tem, vamos colocar assim, os nossos checkpoints, né? Então, o que é esperado a partir de um mês que a escola entrou, 3 meses, assim por diante. Então, a gente vai acompanhando essas fases de implantação, vamos colocar assim, e aí a gente vai observando esses movimentos, né? Qual a porcentagem de professores que já logou a primeira vez, a porcentagem que entrou em um curso, a porcentagem que escolheu uma das trilhas, né? Então, é todo esse processo de acompanhamento. E aí a gente trabalha com duas coisas, né? Uma coisa é o engajamento dentro da trilha. Então, dentro de um curso, a gente coloca atividades que sirvam para motivar o professor e que ele esteja mais ativo no processo, porque a gente percebe que isso é um elemento muito grande de engajamento. É o professor poder dar a sua opinião, deixar um comentário, a partir do modelo disponibilizado, ele criar o dele e compartilhar com os outros, né, que eu acho que é isso, é o que mantém o sendo o professor ali querendo entrar na plataforma, porque ele sabe que vai ter um desafio novo, que ele vai poder fazer e também aprender com os colegas, então esse é um ponto interessante. E a outra coisa é a comunidade, né? Então, além da plataforma, a gente utiliza outras estratégias, a gente tem alguns grupos com esses professores, em que a gente faz uma comunicação com eles por e-mail, faz uma comunicação estratégica replicando alguns recados para a escola mandar no grupo de WhatsApp, por exemplo. Então, envolve esses outros elementos também, que não só o acesso à plataforma. Então, é bem um combinado aí das duas coisas. E o que a gente mais observa, né, que surte efeito, é o professor falar para os outros o que ele tem observado de transformação. E aí a gente cria esses espaços, né, seja dentro, com uma atividade dentro de um curso específico, ou seja, utilizando esses outros canais aí que a gente tem. Que é o momento em que ele vai poder dar um depoimento, que ele vai poder explicar o que ele fez de diferente, né? Então, a gente observa que quando isso acontece, é um momento ali em que a escola realmente fala: nossa, estou vendo a transformação acontecendo, né? Então, estou colhendo resultados e está aí, de fato, impactando lá na ponta a aprendizagem dos alunos. Então, de uma forma geral, acho que é isso, Carlos.
Glenda, o programa Animal, eu acho que se alguém sair daqui e falar formação continuada não serve para nada, eu vou dizer que não é possível. Porque ficou muito claro o que você falou, a importância. Eu gostei muito desse lance de comunidade, dessa relação professor, dele poder dar o feedback dele. Essa última frase aí que você colocou, né, do depoimento, do mostrar o que eu aprendi, o que eu estou fazendo, é o grande lance da educação, né? Quando você ensina o outro, né? Quando você absorve o conteúdo e consegue ensinar aquele conteúdo para mais pessoas. Isso é mágico. Eu fiquei, acho que você traduziu muito bem assim, todo o conteúdo e todo o formato de como é que as escolas podem implementar e como é que elas podem fazer. Mas provavelmente a galera deve estar aqui agora assim: cara, gostei, mas como é que eu encontro? Queria que você repetisse o site para a galera achar. Isso tem mídia social? O que vocês publicam lá para a galera seguir aí vocês?
Joia! Bom, então, a nossa plataforma, né, para você visualizar ali os conteúdos disponíveis e também fazer o seu cadastro, é serprof.com.br. Então, lá a gente já mostra alguns conteúdos e você consegue automaticamente já criar o seu cadastro e ter acesso à plataforma, né, ver os principais conteúdos publicados ali que estão na parte gratuita. E, além disso, a gente tem as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, né? O nosso Instagram é @serprofoficial e no Facebook vocês encontram como Serprof mesmo, comunidade de professores. Esses dois espaços é que a gente utiliza para divulgar conteúdos que entram, chamada para eventos como os aulões, né, que acontecem num horário específico. Então a gente compartilha muito o que vem de novidades naquele mês para o pessoal, né, como se fosse uma agenda mesmo do que vai acontecer na Serprof aí durante esse próximo mês. Então, eu convido vocês para seguir as nossas redes, além de fazer o cadastro, para acompanhar. A gente sempre está trazendo novos formatos de conteúdos e novos especialistas. E só por último, para complementar uma fala sua, Carlos, inclusive na Serprof a gente tem uma ação muito interessante, que é convidar professores que implementaram boas práticas para produzir conteúdos para a própria Serprof. Então, eu brinco que é uma comunidade que vai se retroalimentando, né? A gente vai criando um ecossistema ali dentro. E isso é muito importante do ponto de vista para o professor, né? Porque ele se sente importante e ele sente que ele é capaz de contribuir, e também para a escola, né? É uma valorização pensando na escola, de ter um professor que vai ali representar aquela instituição para falar para uma comunidade maior. Então, esse é um elemento que eu acho importantíssimo e que a gente consegue estruturar, né, e fazer com que realmente o professor sinta que ele é capaz de contribuir com outras pessoas, que não só naquela rede dele próxima. Então, pessoal, mais uma vez eu deixo o convite para vocês, para conhecer, também me coloco à disposição aí, Carlos, Priscila, nos nossos contatos, e convido para que vocês possam conhecer um pouquinho desse universo aí.
Boa, Glenda, super programa, acho que a gente teria muito mais tempo aqui, queríamos ter mais tempo para falar, infelizmente vamos encerrar, vou dar suas últimas palavras aí.
Bom, se eu pudesse, né, dar um, não vou falar de dica, mas uma orientação aí, é que a gente realmente precisa priorizar, né, formação de professores. Não é porque é a área que eu atuo, mas eu vejo o tamanho do impacto disso quando a gente está falando de educação como um todo, né? Então, a gente viu aí nesse último ano como que foi essa corrida, né, de apoiar os professores a utilizar a tecnologia, por exemplo. Então, a gente sabe que muitas conquistas foram alcançadas, né? Muitos professores, a gente reconhece o esforço e o quão foi importante esse momento para a nossa história. E a gente também pôde identificar o quanto ainda é uma lacuna, né? Ainda é um processo que precisa ser pensado, precisa ser estruturado e considerado como uma prioridade da escola, né? A gente sabe que de nada adianta a gente ter 200 computadores, a gente não tem o elemento fundamental, que é quem vai conseguir transformar aquele computador em algo útil para o aluno, ou a partir daquele computador criar algo que seja impactante para a aprendizagem. Então, essa é uma tensão, né? E, enfim, eu acho que a gente está no caminho também, Carlos, né? Várias iniciativas aí. E, no mais, contem conosco nessa trajetória. Eu acho que fazer parte desse movimento é muito importante, não só pensando em segmento, mas para nosso país como um todo mesmo. É uma transformação que precisa de atenção para acontecer.
Boa, Glenda, queria agradecer demais, super bate-papo, super legal, achei nota 10 o nosso programa de hoje. E para você que assistiu o programa, não esquece, aquela ajuda que a gente precisa sempre. Colabora demais, vai no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, dá um feed no nosso canal, acompanha lá, tem programa pra caramba, estamos na 7ª temporada. Ou, quero falar com a gente, quer bater um papo? Entra nas redes sociais, digita lá, Consultoria Nova Educa. E aí você pode trocar uma ideia, bater um papo, fazer sugestão, indicar alguém pra vir aqui, fazer pergunta, crítica, a gente aceita tudo. O que a gente quer é se relacionar com esse mundo da educação e fazer coisas diferentes. Para ir embora antes, Pri, queria agradecer sua participação nesse programa.
Eu que agradeço, até a próxima.
E galera, você que tá aí, continua acompanhando, tem programa pra caramba e a gente tá junto, beleza? Valeu e até a próxima!